Então agora, após um pequeno painel no qual fizemos várias ilustrações, e o propósito deste painel com vocês, ele é um só: movimentar a flexibilidade de vocês para os estados afetivos, para as emoções. Como nas próximas aulas nós vamos aprofundar muito, fazer alguns trabalhos práticos muito bonitos de lidar com as emoções, e como desenvolvê-las para certos caminhos que são condizentes com a pessoa, com cada um dos meus alunos. Então é muito importante que nesta primeira aula já nós trabalhemos esta flexibilidade, estas questões de estes elementos que trazem a plasticidade das afetividades, tá bom? E como eu conheço muito vários de vocês, eu sei que já está havendo aí uma movimentação interna muito bonita nesse sentido. Vamos prosseguir então. Olha, existem elementos das afetividades, das emoções, que nós precisamos cuidar, ok? Que são chavões, chavões nocivos, chavões que atravessam décadas e que costumam importunar muito. Quer ver um exemplo? A carência. Eu acho muito curioso quando uma pessoa no consultório diz: ah, doutor, eu sou uma pessoa tão carente, sabe? Eu tenho uma carência afetiva. Engraçado, se uma pessoa chega ao meu consultório e gosta de ler livros, por exemplo, livros de história, ela não coloca isso como um problema, como uma questão pejorativa ou nociva. Até com certo orgulho. Puxa, eu gosto muito de ler romances franceses do século XVII. Opa! O outro, que gosta muito de consertar computadores, ele não chega se lamentando: ah, desculpa, doutor, eu gosto muito de consertar computadores. Uma pessoa que tem afetividade, uma pessoa que é naturalmente afetuosa, ela é naturalmente carente, ora, mas ela é carente no bom sentido. Quer dizer, ela é uma pessoa que, no universo das coisas das quais ela tem acesso e se alimenta, aquilo que lhe diz respeito é afetividade. Ela gosta de amor, ela gosta de carinho, ela gosta de ternura, ela gosta de esperança, de companheirismo, tem um romantismo para muitas coisas. Por que colocar isso de um modo pejorativo, negativo, de um modo como se ela tivesse uma questão grave, se estivéssemos na área médica, uma patologia? E isso é apenas um dos chavões que nós encontramos quando trabalhamos com as afetividades, com as emoções, ok? Apenas um. Há outros, querem ver um outro? Eu vou ler aqui um texto para vocês, curtinho. Que, ó, esse texto é do Carlos Drummond de Andrade. Olha o que o Carlos Drummond de Andrade diz nesse texto. Por muito tempo, achei que a ausência é falta. Vou repetir para vocês o que o Drummond falou. Por muito tempo, achei que a ausência é falta. E lastimava, ignorante que sou, a falta. Hoje, eu não lastimo mais. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que eu dou risada e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência que eu falo, assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Olha que coisa bacana. A ausência, muitas e muitas vezes, no que concerne aos elementos de afetividade, ela diz respeito a um fator de espera, diz respeito a um fator de preparo, diz respeito a um fator de maturação, diz respeito a um fator de respondência daquilo que está se encaminhando. E quando essa ausência não é respeitada, tal qual um silêncio entre dois acordes de uma sonata, esse atropelamento existencial é que promove a retirada daquilo para qual a ausência estava se propondo como ser existente. Deixa eu explicar isso para vocês em palavras bem singelas, bem simples. Às vezes, por exemplo, você se afasta da menina, do menino que você ama. Um tempo, você foi viajar, ou ela foi fazer um mestrado, alguma coisa dessa natureza. Esse período de ausência não caracteriza uma falta, necessariamente. Para alguns, a retomada depois da relação é tão melhor. É como se você tivesse estado todo o tempo com aquela pessoa, e todo o tempo que estiveram, trabalharam várias questões que se resolveram simplesmente desta forma. Ou seja, vocês se afastaram, um se afastou do outro, e quando, por fim, se reencontram, e como uma mágica, aquilo que estava pendente se resolveu. Mas como pode ter se resolvido se não foi trabalhado? Como pode, sabe? Deixa eu dar um exemplo para vocês. A certa ocasião, eu atendi um casal. E eles estavam com uma questão muito delicada, que inclusive é parte do tema do programa de rádio dessa semana. Uma coisa muito chata. Aconteceu, foi um acidente, enfim. Né? Eles conversaram, choraram tal, e o menino falou, disse, olha, eu não sei se eu consigo viver sem ela. Então, eu tenho que dar um jeito, trabalhar isso, sei lá, ver como é que a gente vai fazer aqui na clínica e tudo mais. Na historicidade deles, a ausência era uma das recomendações fundamentais, fundamentais. Sabe? E aí eu peguei um papel, caneta, mostrei algumas coisas ali e sugeri que, não que, claro, eles têm... Eles tinham uma menina e mais um gurizinho bem pequenininho. O gurizinho tinha meses, uma coisa assim. Sugeri que eles dessem um tempo sem se afastar. Eu sei que parece um paradoxo, né? Um tempo sem se afastar. Como é que pode ser uma ausência presente? Não há isso. Mas observem. Para eles, a presença estava muito atrelada ao dado de semiose verbal, de conversar e tal. Não é? E eles reduziram muito certas conversações, sobretudo aquelas instrumentais, que são tão nocivas. Isso propiciou a eles a ausência necessária para que fosse preenchida de certos elementos de perdão, de restauração, de cicatrização. Para eles era assim, ok? Não funcionou bem como eu estou dizendo para vocês. Houve um desdobramento, houve uma questão que entrou no meio de tudo isso, e que precipitou as coisas para onde elas tinham que ir. Mas o processo de cicatrização estava visivelmente em andamento por conta disso. Ou seja, é muito difícil quando se fala em emoções, em afetividade nos dias de hoje, colocar a ausência como um elemento importante, colocar a ausência como um elemento de crescimento, como um elemento de profundidade. É muito... Não é o usual, não é? Quer dizer, há o chavão de, se você ama, você quer a pessoa perto. Se você ama, você quer estar com a pessoa, nunca vai querer estar longe. Aí você vai acusar a ausência. Não, isso não corresponde à verdade. Isso não corresponde aos fatos. E o coração, que não tem nenhum compromisso com essas verdades prontas, dificilmente vai se pautar por aí. Para muitas pessoas, assim como para Drummond, a ausência não é uma falta, é uma complementação, é um respiro, é algo muito importante. Agora, para além disso, nós temos elementos de complexidade ainda maiores. Vamos ver alguns deles. Quando se fala em relacionamentos, dados de interseção e tudo mais, é usual, claro, que o estudante pense, puxa, a gente está tratando de uma relação afetiva, então estamos tratando de amor. Agora veja, as emoções permitem amálgamas muito, muito substanciais. Coisas que a razão, a racionalidade, que nós veremos na próxima semana, sequer podem se aproximar disso. Não há como. A razão, ela é por si só, e pela maneira como nós a construímos até aqui, ela é cartesiana. Ela funciona com régua, com compasso, com esquadro, sabe? Regime binário, não tem história ali. Não há muita margem para certas coisas. Para a emoção, há. E há emoções que se mesclam de uma maneira tão, tão peculiar que não há sequer mais nome para essas emoções. Muitas vezes, lendo Ser e Tempo, por exemplo, de Heidegger, eu me perguntava, será que quando ele tratava da angústia, né, em alemão, Angst, estreitamento, quando ele falava de angústia, será que o termo adequado seria, de fato, este, angústia? Porque ele estava falando de um fenômeno que envolvia mesclas, às vezes até indistintas, de porções muito complexas, como, por exemplo, finitude, morte, imbuída nisso. Mas, enfim, esse é um problema dele. Para nós, o nosso problema não é menor. Muitas vezes no consultório nós teremos pessoas, imagine que você coloque na sua xícara, aí, no seu café, na sua frente, e eu também estou com um café bem gostoso aqui, você coloca na sua xícara de café uma poçãozinha de amor, 30% de amor, mais 20% de esperança, 5% de tristeza, e vai adicionando reparação, adiciona um pouquinho de medo, coloca um pouquinho de ansiedade e mexe bem isso, bota no liquidificador. Para alguns, isso que eu acabei de descrever é a vinculação de um estado afetivo com uma outra pessoa. Como é que isso se expressa na prática, no cotidiano, quando você está com essa pessoa? Se expressa assim, você está feliz, está passeando com a pessoa, de repente ela chora, do nada. E você pergunta, o que houve? O que aconteceu? E ela diz, eu não sei. Você se emocionou com alguma coisa? Viu alguma paisagem, algo bonito, certo? Lembrou de alguém, de algo? Não, ela não sabe explicar. Veio um estado afetivo, sobreveio de algum lugar, em relação a qualquer coisa, e disparou lágrimas, um pequeno choro. Outras vezes, isso se expressa de uma maneira assim que está tudo bem, se está em paz com a pessoa e do nada surge uma pequena apreensão. São fatores de um amálgama que a pessoa montou dos estados afetivos. Como eu sei que estamos falando ainda de emoções e não, por exemplo, de uma orientação da estrutura do pensamento como um todo, né? Ou como um ato volitivo, ou como um ato ligado à intenção, à intuição, ou um dado de intencionalidade. Eu só sei disso rastreando na historicidade da pessoa esse fenômeno, compreendendo como ele funciona, e nem sempre isso é fácil, às vezes é bastante trabalhoso, nos vários contextos. O Augusto Branco, ele tem um texto que é assim, ó. Olha o que ele diz nesse texto, que interessante, ele fala, somos seres carregados de emoções, e muito daquilo que é o nosso bem-estar está diretamente relacionado com o modo como lidamos com os nossos sentimentos, como nos posicionamos em relação a eles e com quais atitudes tomamos em determinadas circunstâncias. Costumo dizer que ante um forte incêndio é natural que a primeira atitude das pessoas seja simplesmente sair correndo a fim de escaparem das chamas. Poucos serão os que terão a atitude de combater o fogo. Ocorre que se você simplesmente correr, você poderá perder tudo o que tem e sofrer as consequências do desastre depois. Mas, se você resolver combater o fogo, mesmo que isso seja arriscado, você poderá preservar o que tem e não se sentir tão mal após o ocorrido. Semelhante coisa ocorre com os problemas. Há pessoas que simplesmente fogem deles e acabam tendo graves prejuízos. Bom, para um filósofo clínico, esse texto do Branco, Augusto Branco, é indefensável. Não passa realmente, não vai passar. Não passa pelas universalizações, não passa pelas respostas prontas que ele nos dá e pelos caminhos prontos, asfaltados. Isso não existe em filosofia clínica. Agora, ele traz elementos aqui importantes. Olhem, para ele, a emoção parece ocupar um lugar muito, muito profundo. Parece ocupar um lugar de destaque na malha intelectiva dele. E ele parece ter várias questões aí relacionadas a isso. Como ele diz que tem que combater um incêndio, não dá para correr, precisa enfrentar e tudo mais. Estas maneiras prontas de lidar com emoções, e vocês verão que isso é muito plausível e seguro de observância na clínica. Por exemplo, como é que você fica quando você é magoado? Quando sua esposa, seu marido, quando eles te magoam, como é que funciona? Você guarda uma mágoa eterna, fica um nódulo, um hematoma que vai levar muito tempo, que se tocar de novo, reabre. É assim que é com você? Você cicatriza, compreende, segue adiante, é assim com você? Você prefere não acusar as máculas, porque senão isso gera outras coisas que talvez possam ser maiores? Como é a sua maneira de lidar? Sabe, há pessoas que a maneira como elas lidam com as emoções fazem afastar as emoções, fazem torcer as emoções. Algumas pessoas, pelo modo como operam os elementos substanciais das emoções, destituem delas as características mais importantes. Por exemplo, alguém está lixando as unhas e o som está aparecendo aqui. Por favor, verifiquem o microfone se está...